Irmãos, nós temos falado sobre a graça. Eu acho que não tem assunto mais prazeroso, mais gostoso para se falar e para ouvir do que sobre a graça de Deus. Porque falar sobre a graça de Deus é falar sobre quem Ele é e sobre o amor que Ele entrega a cada um de nós. É algo extraordinário. E eu acredito que uma coisa já tenha ficado clara. Não somos nós que encontramos a graça, é ela que nos encontra. Lembra daquilo do texto que o pastor Zé Roberto pregou, de Zaqueu? Zaqueu tentou se encontrar com Jesus, mas Jesus passaria pela vida de Zaqueu, passaria pelos olhos de Zaqueu. Mas a graça de Deus foi ao encontro daquele homem, quando Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa, hoje eu vou passar um tempo com você na sua casa. Eu fico imaginando ele surpreso, como ele sabe meu nome, ele veio ao meu encontro, eu achei que eu estava indo ao encontro dele, mas é ele que veio ao meu encontro. Olha que coisa linda, que coisa espetacular. Só que eu quero falar de uma coisa hoje, relacionada à graça de Deus, que é um desafio para nós. O desafio de descansar na graça de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, porque isso não é fácil. Deixar Deus conduzir, deixar Deus fazer, esperar Ele realizar o sonho e os desejos do meu coração, isso é para poucos. Conseguir esperar, descansar, não é fácil. Para isso, eu quero te convidar à leitura da palavra de Deus no texto de Êxodo, capítulo 6, verso de 1 a 8. A gente está falando de um povo escravo no Egito e que tinha recebido a promessa de uma terra prometida, mas eles estavam vivendo como escravos, em uma condição que ninguém deseja viver. Então Deus vai ao encontro desse povo para dizer para eles: chegou a hora, vocês serão libertos, descansem nessa promessa. Mas eles deviam descansar nessa promessa enquanto os chicotes ainda encontravam as suas costas. Eles deviam descansar nessa promessa de Deus enquanto eles ainda tinham que levantar de madrugada para trabalhar num serviço extremamente pesado. Mas eles deviam fazer isso descansando de que a hora havia chegado e de que Deus os libertaria com o seu poder, um poder que eles ainda não tinham visto. Eles ainda não tinham experimentado a manifestação do poder de Deus. Eles só conheciam a Deus de outras formas, mas agora eles experimentariam o poder de Deus. Então eu quero te convidar para juntos lermos esse texto da palavra de Deus. Êxodo 6, verso de 1 a 8, diz assim: disse o Senhor a Moisés: agora, não agora, verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Aqui eu quero que você entenda uma coisa: lançar fora aqui tem um sentido de jogar para descansar. Sabe quando lá na fazenda alguém pega o café ou o trigo, algum grão e joga, lança para que o sol faça o seu trabalho, para que ele descanse ali naquele lugar e algo aconteça nele. Algo que ele não possa fazer, mas algo aconteça nele. Essa é a ideia. Vocês serão lançados para fora dessa terra e vocês descansarão. Olha que lindo. Olha a promessa de Deus. E ele continua, versículo 2: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Ou seja, vocês ainda não me conheceram pelo meu poder, mas vocês conhecerão agora. Versículo 4: também estabelecerei a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei de sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vo-lo darei como possessão, eu sou o Senhor. Deus está lembrando a eles que um dia fez uma promessa a Abraão. E Deus te trouxe aqui nessa noite, você está assistindo, para que você se lembre de que Deus tem promessas sobre a sua vida. E que por mais que algumas coisas ainda não foram realizadas no seu plano, na sua vida, Deus está te convidando, está te chamando a descansar na história que Ele tem para escrever para você, na sua vida, porque a nossa história foi escrita, a nossa história é a história da redenção, escrita com o sangue de Cristo Jesus. Esse texto nos faz lembrar daquilo que Deus prometeu e cumpriu na vida de um povo, e naquilo que Ele prometeu para nós, e vai nos fazer viver, por isso podemos descansar. Eu sei que somos um povo cansado, sofrido, cansado de promessas políticas, cansados de tantas horas de trabalho, de tantas filas no mercado, na rua, de tantas situações, muitas vezes, em que vivenciamos inadministráveis dentro das nossas próprias casas, em que a relação entre mãe e filho não são das melhores, entre marido e esposa, que estão muitas vezes por um fio, em que muitas vezes desejamos ver algo lindo e maravilhoso acontecendo na vida dos nossos filhos, mas o que vemos às vezes é o oposto disso. Como descansar quando minha filha está indo morar em outro estado, em outro país? Como descansar quando a minha empresa está indo de mal a pior, daqui a pouco eu vou ter que declarar falência? Como descansar estando no meio de um projeto, no meio de um trabalho inacabado? Como descansar? Como descansar se eu tenho que estudar para passar no vestibular? Como descansar se eu tenho que... O meu professor exige horas e horas e horas e horas, e o chefe horas e horas e horas, quem trabalha no banco então, né, irmão? Nem se fala. Como descansar se esse mundo exige cada vez mais? E aí você vai na igreja achando, nossa, agora eu vou respirar, e o pastor fala, você tem que ler mais, você tem que orar mais, você tem que dobrar os joelhos, meu irmão, e você fala assim, eu não posso nem discutir, porque está falando que eu tenho que fazer algo a mais para Deus na minha vida, como discutir com isso? Não tem nem como discutir. Não discuta, irmão, ore mais, leia mais. Em todos os lugares que vamos, para todos os lugares que olhamos, parece que as exigências são cada vez maiores. Eu falei que eu não gosto de ficar citando coisas pessoais, mas essa cabe muito bem. Quando minha filha tinha 6 anos de idade, a professora me chamou, a minha esposa, e falou assim, olha, a Laura é uma menina muito boa, mas aqui na escola a gente pede eles para fazer 6 anos, tá, irmãos? Decora esse número aí, 6 anos. A professora falou assim, aqui a gente pede os alunos para fazerem redações de 30 a 35 linhas. Quando ela falou 30 a 35 linhas, eu abri a boca e falei, 30 linhas? A minha filha está escrevendo redação de 30 linhas com 6 anos? Ela é muito boa, as ideias são boas, ela constrói tudo, é muito lindo e tal, mas ela só faz 30. ela faz o mínimo. Eu olhei e falei assim, e ela ainda dá conta? Pensei, né? Não falei nada. É, podia conversar com ela para fazer 33, tentar fazer 35. Eu falei, minha senhora, louvado seja Deus que ela está fazendo 30. Imagino o que vai ser exigido dela com 15, com 17, na faculdade. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Se eu achava que eu sofria, imagina ela. Olha esse mundo nosso, o que está sendo exigido das nossas crianças, dos nossos adolescentes, o que é exigido no trabalho. Meu Deus, parece que nós voltamos para o Egito. Para o Egito. A gente se sente muitas vezes numa construção, em que o chefe está falando assim, traz massa, traz tijolo. Eu tenho acompanhado, eu tenho sido quase que o chefe aqui, né? Estou precisando trocar o chefe, viu? Porque vai devagar ali a reforma, precisando gritar mais, traz massa, traz tijolo e tal. Eu lembro que meu pai gritava, massa mole, traz massa, seu mole e tal. Exigências muito grandes. Naquela época, eles experimentaram exigências terríveis. Eles apanhavam para que eles conseguissem produzir mais. Traga mais tijolo, mais palha, mais barro. Tragam, tragam, tragam. Façam, tragam, façam, tragam, façam. E era só isso que eles ouviam no Egito. Seu hebreu, você está fazendo pouco, faça mais. E hoje, às vezes, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o mundo, para a sociedade, parece que eu estou vendo esse filme de novo acontecer. Faça mais, faça mais, faça mais, faça melhor. E eu, meu Deus, onde isso vai parar? E quando a gente entra na igreja, talvez a gente se sente pressionado a fazer melhor, a cumprir expectativas. Meu Deus, eu não posso chegar atrasado na igreja. Se eu chegar atrasado na igreja, o que as pessoas vão pensar? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E a gente faz pensando nas regras e nas pessoas. E a pergunta é, e Deus nisso tudo? Onde está Deus nisso tudo? Quais são as exigências reais de Deus? O que Ele espera de fato de nós? Nós estamos cansados, vivemos em uma sociedade cansada, uma geração cansada, que precisa de paz e que precisa conhecer de fato a graça de Deus e descansar nessa graça. Parece que todas as vezes que nós recuperamos o fôlego, alguém precisa de nós, alguém pede para o socorro, algo precisa ser feito. E isso é vida de mãe. Parece que a mãe, toda vez que ela senta, um filho chama, mãe! Mãe, cadê a toalha? Mãe, cadê o chinelo? Mãe, tal coisa. E quando não é o filho, é o marido. Tal coisa, eu não sei o que, já fez isso, nossa, e aquilo? Mãe tinha que ter carteira assinada. Qual a sua profissão? Mãe. Com 13º, já pensou férias? Eu não conheço uma mãe que tirou férias dessa função. Eu não conheço, desconheço isso. Irmãos, esse texto nos faz lembrar das promessas de Deus e de que podemos descansar, mesmo vivendo nesse mundo caótico e que exige tanto, tanto, tanto. As pessoas saem do trabalho, chegam em casa e o cônjuge tem expectativa de atenção, de receber carinho, o filho querendo. Onde você estiver, você vai sentir que precisa oferecer mais, mais e mais. E é nesse quadro de cansaço, de desespero, de não sentir mais força e saber para onde ir, é que Deus vai ao encontro do seu povo. Não é o povo que está indo ao encontro de Deus e está clamando a Deus. Deus levanta Moisés e vai ao encontro de Moisés e diz a ele o que ele precisa falar para o seu povo. Ele vai renovar a sua aliança, as suas promessas, para dizer para esse povo, descansem. A hora de Deus chegou. Por isso eu quero dizer para você, está difícil, está doloroso, está complicado, está caótico, descanse. Deus está fazendo uma obra. Essa obra é permanente. Ele não para nunca, Ele está ao seu lado, isso é promessa dEle para nós. Assim como os hebreus lá no Egito, nós podemos descansar nessa promessa do nosso Deus. O escravo hebreu era alguém seminu, de ombros curvados, empilhador de tijolos, que sentiu em suas costas, em sua carne, o estalar dos chicotes, exigindo dele mais esforço. Às vezes você e eu nos sentimos assim, obrigados a fazer alguma coisa simplesmente por obrigação. E a relação com Deus não é assim. Não é por obrigação, é por prazer. E isso é uma coisa que precisou ser quebrada na educação cristã infantil, nas nossas músicas, em tudo. Ó, Deus está te olhando, não faz errado, não que Ele vai te castigar. Lembra daquela musiquinha? Cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, olhinho, o que vê. Deus está olhando para você, misericórdia, irmão. Essa criança vai voltar para casa aterrorizada. É obedecer a Deus porque Ele me amou. Porque Ele veio ao meu encontro, não por terrorismo, não porque eu vou ser amaldiçoado, eu fui abençoado para viver uma vida transformada. Transformada pelo amor de Deus, não pela promessa de castigos vindouros, é diferente. Enfim, Deus vai ao encontro do seu povo e Ele interveio, dizendo no versículo 6, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, eu sou o Senhor. Essa frase, eu sou o Senhor, ela vai aparecer 4 vezes numa progressão nesse texto. No versículo 2, ela vai reafirmar as promessas feitas a Abraão. No versículo 6, vai confirmar a nova promessa de Deus. Chegou o tempo, Deus vai redimir o seu povo, vai restaurar o seu povo. No verso 7, ele enfatiza a intenção de Deus de adotar Israel, de trazer Israel como seu povo, como seu filho. E no verso 8, ele confirma a promessa de uma terra como meta para o êxodo. Vocês sairão desse lugar e vocês receberão uma nova terra. Vocês não são uma nação, vocês são um povo. São 3 milhões de pessoas, mas vocês não têm sistema, vocês não têm governo, vocês não têm leis ainda constituídas. Falta ainda muita coisa para vocês, muita coisa. Mas eu vou fazer de vocês uma grande nação, com governo. Eu farei isso, vou dar a vocês a terra que prometi a Abraão, Isaac e a Jacó. É Deus dizendo que irá fazer isso na vida deles. O mesmo Deus dizendo que tem obras para fazer em nossas vidas. A principal delas, nos libertar do velho homem, das velhas expectativas, da ignorância, do vivenciar no reino das trevas, em que não se pode enxergar muito além, que não pode se compreender muita coisa, mas agora viver uma vida diferente, uma vida nova, uma vida debaixo da graça de Deus, do amor de Deus. O Senhor tem como objetivo libertá-los. Para cumprir sua promessa, Ele enviou ao Egito 10 pragas, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele fez muitos milagres acontecerem, Ele demonstrou o seu poder ao seu povo, para que eles fossem libertos daquela situação, daquele tipo de vida, e vivessem agora um outro tipo de vida, uma vida completamente diferente. Eles não tinham mais agora que levantar naquele determinado horário, eles não tinham agora que comer aquela determinada comida, eles não tinham que trabalhar naquela determinada situação, daquela forma. A vida deles agora é diferente, eles não são mais escravos, eles são livres, livres. Não somos escravos do ego, do egoísmo, da vaidade. Não somos mais escravos daquilo que vemos nesse mundo, daquilo que achamos que o mundo espera de nós, daquilo que a igreja, achamos que a igreja espera de nós. Deus nos fez pessoas livres para vivermos debaixo do seu amor, em comunhão com o seu amor. Eu não preciso viver o que o outro espera de mim. Eu tenho que viver aquilo que Cristo me dá forças para viver através de seu amor. É diferente. A percepção, a forma de ver muda, porque eu não sou mais escravo. Eu vivo para o meu Senhor, porque Ele me libertou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu era um cidadão das trevas, agora sou um cidadão da luz. Eu vivo de forma diferente. Deus Todo-Poderoso, aqui tem uma coisa muito linda, muito linda. Ele está revelando agora o seu poder ao seu povo. O povo ainda não tinha, eles viveram como escravos muito tempo. Eles não tinham visto a manifestação do poder de Deus. Deus está dizendo a eles agora: vocês não conheceram o meu poder ainda. Outros conheceram, mas vocês não. Vocês agora conhecerão o meu poder, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando passamos por determinadas situações na nossa vida, não é porque Deus se esqueceu de nós. É porque para existir o milagre, precisa haver a necessidade. E pode ter certeza que nos momentos mais difíceis da nossa vida, receberemos o milagre de Deus, a intervenção de Deus, o cuidado de Deus, porque Ele é gracioso. Ele derrama sobre nós a sua graça, graça infinita. E eu preciso trazer uma definição de graça, porque a gente está falando de tudo isso. Eu quero que você tenha uma coisa em mente quando nós estivermos falando sobre graça. O que é a graça de Deus? Um exemplo. Imagine um jovem louco para se apaixonar. E ele vai em tudo que é festa com os amigos. Vai na festa da igreja, vai na festa da faculdade, vai na festa da escola. Ele já saiu da escola, mas ele vai na festa da escola. Os amigos chamaram porque ele quer se apaixonar. Ele viu uma menina linda. Tipo quando você viu a Gi. Viu uma menina, mas não foi igual não. Calma que não foi igual ainda. Aí ele viu a menina e fala: nossa, que menina linda, eu sou doido, eu quero casar, eu quero ter uma família. Eu casei com 21 anos de idade, esse cara sou eu. Eu quero casar, eu quero ter uma família. E ele vai para conversar com ela pensando assim: se ela quiser namorar comigo, nem namora, eu caso. Uma menina linda dessa, caso logo. E ele vai ao encontro dela. 5 minutos de conversa, esse cara, ele fica olhando para todos os lados, pensando assim: um amigo podia me passar aqui e chamar, porque eu quero ir embora, não aguento ficar 5 minutos, porque ela só é bonita. Não dá, ela só é bonita, a voz dela me irrita, eu não consigo ficar perto dessa menina. Eu já passei por isso, bonita toda a vida, mas só bonita. Mas aí, cara, parece que tudo vai mal. Ele vê outra menina, ele fala: quem sabe, né? Vou lá conversar. 5 minutos de conversa, ele quer ajoelhar e pedir ela em casamento. Sabe por quê? Ela não é só bonita, ela é graciosa. O jeito que ela fala derrete o coração, parece a Cris. Quando a Cris abre a boca, meu coração derrete. O vento bate no cabelo assim, parece câmera lenta, sabe assim? Tudo naquela mulher me fascina, é uma coisa assim, descomunal, assim, é um negócio de outro planeta, entendeu? Ela é graciosa. O que é graciosidade? Beleza em movimento. O jeito que ela fala, o jeito que ela anda, o jeito que o vento bate no cabelo, o tom da voz, a graciosidade em pessoa. Eu preciso dela. Eu não sei se ela precisa de mim, mas eu preciso dela. Isso é a graça de Deus, a beleza de Deus em movimento. Quando você vê essa graça de Deus em movimento, você se rende e fala: Ele não precisa de mim, mas eu preciso dEle, eu não posso viver sem isso. Eu preciso dEle, eu não consigo respirar sem Ele, eu não consigo viver sem Ele, eu não consigo sonhar sem Ele, eu não consigo planejar sem Ele, eu não consigo ter uma família se Ele não estiver nessa família, eu não posso comprar uma casa se Ele não viver nessa casa, eu não posso ter nada se eu não tiver Ele. Eu preciso dEle, porque Ele é irresistível. Ele é tão, a forma como Ele se movimenta, a forma como Ele age, como Ele faz as coisas, é linda demais. Eu preciso dEle. Você entendeu? Essa é a graça de Deus. Você não precisa dele. Você precisa dele. Ele não precisa de você, mas você precisa dele. Infinitamente mais você precisa dele. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. E esse povo se viu assim. Assim como os mineiros lá no Chile. Lembra disso? Os 33 mineiros no Chile? Eles estavam a mais de 600 metros. E eles se viram numa situação. Não tem o que fazer. Nós precisamos parar e esperar que alguém faça algo por nós. Eu preciso esperar. 33 mineiros ficaram esperando alguém agir para salvá-los. Você e eu precisamos desse exemplo na nossa vida. Entender que às vezes tudo o que podemos fazer é não fazer nada. É só esperar que Deus venha, que Deus faça, que Ele levante, que Ele abra portas, assim como Ele fez no Antigo Testamento e assim como Ele fez no Novo Testamento. Coisas importantes. Deus promete ao povo uma redenção no Velho Testamento: eu vou libertar vocês. E Deus promete a nós mostra para nós uma segunda redenção na pessoa de Cristo Jesus no Novo Testamento. No Novo Testamento, Moisés foi usado por Deus para fazer muitas coisas acontecerem. Deus enviou 10 pragas ao Egito, e Deus envia Moisés para 10 pragas, e Deus envia Jesus e uma cruz. No Velho Testamento, para vencer Faraó. No Novo Testamento, para vencer Satanás. Jesus vence Satanás. Enquanto Moisés, vamos fazer um paralelo. Enquanto Moisés vence Faraó através do poder de Deus, Jesus vence Satanás. E não é só isso que acontece. O mar se abre e com Jesus algo diferente acontece. A sepultura se abre e ele sai vivo para dizer que nem a morte pode vencê-lo. Ou seja, absolutamente nada pode vencer Jesus e o seu poder. Então nada pode nos impedir a experimentarmos o amor de Deus, porque Jesus venceu todas as coisas, até a morte, para que experimentássemos uma relação de amor, a relação amorosa que Deus tem a nos oferecer. E isso é graça. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas, quando Ele mesmo absorveu tudo isso na cruz por nós, como lemos em Gálatas capítulo 3, aqui no verso 13. A ideia é: diga não às dificuldades, diga não aos tijolos, diga não às exigências e às longas listas, diga não a uma mentalidade de escravidão. Você precisa confiar na graça de Deus e viver baseado nessa graça. No verso 5 do nosso texto, Deus está fazendo uma promessa ao seu povo: eu lembrarei da minha aliança. Quando Deus diz isso, ele não está dizendo que ele havia se esquecido, ele está apenas dizendo: chegou o tempo, vocês não sofrerão mais. Hebreus capítulo 13, verso 9, diz algo extremamente interessante: é bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência à regra. Tem pessoas que têm o prazer de falar que estão cumprindo a regra, que são melhores que os outros, como se isso fosse mérito. E algumas pessoas usam isso para escapar de uma coisa chamada ânimo dope. Algumas pessoas se esforçam muito para agradar a Deus e para agradar a si mesmas, achando que satisfazendo a Deus estão compensando aquilo que fazem de errado, quando fazem algo egoisticamente para si mesmos. Coisas erradas. E aí ele se intensifica fazendo cada vez mais para Deus, porque ele quer tentar encobrir aquilo que ele faz de errado. Somos salvos e chamados para viver pela graça de Deus, pela manifestação gloriosa, bondosa, maravilhosa, linda dele em nossas vidas, em nossas vidas. Jesus, eu quero encerrar com uma fala de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo, vinde a mim todos que são perfeitos e são capazes. Ele diz literalmente o oposto, não precisa de interpretação essa frase. Não precisa de interpretação. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em muitos momentos Jesus disse que não veio para os que se acham sãos, ele veio para aqueles que são pecadores, para aqueles que precisam de transformação, e ele se encontrou com todo tipo de pecador, ele se encontrou com pessoas odiadas por aqueles que se sentiam, se achavam santos e merecedores do amor de Deus, como se alguém pudesse ser merecedor do amor de Deus. Olha que incoerente isso, como se alguém pudesse ser merecedor do amor de Deus. Jesus veio nos resgatar e nos restaurar, mas há um processo nisso. Ele não transforma a nossa vida para estar conosco. Primeiro Ele nos ama, primeiro Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos salva, Ele derrama sobre nós o Seu amor. Imagina ser perdoado sem pedir perdão. Imagina ser perdoado sem pedir perdão. Sem nem entender que fez algo errado. Ele nos ama, nos perdoa, nos salva, se revela, se faz conhecido, e o conhecer a Deus, conhecer esse amor, transforma a minha e a sua vida. Ele não nos transforma para depois se aproximar, Ele se aproxima para que sejamos transformados à medida que caminhamos com Ele, à medida que o conhecemos. É isso que acontece. Somos desafiados a descansar na promessa de Deus. Somos desafiados a descansar em quem Ele é. Ele é poderoso. Somos desafiados a descansar na relação que Ele tem a nos oferecer. É uma relação de amor, é uma relação graciosa, que se doa, que morre a nossa morte, para que Ele viva através de nós. Por isso, nessa semana em que você terá muitos motivos para se cansar, muitos motivos para se desesperar, lembre-se de quem Deus é, das promessas que Ele tem para você, e descanse no amor e na relação que Ele te oferece. Que Deus te abençoe.